abertas as inscrições para o novo ciclo do programa Mais Médicos. Os profissionais vão atuar em áreas de extrema pobreza.
Mais da metade das meninas no Brasil já foram vacinadas pelo SUS contra o HPV.
A partir do próximo sábado, 2.000 militares vão ajudar as forças de segurança estaduais no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
Terça-feira, 1º de abril de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! As cidades com maior vulnerabilidade social, como, por exemplo, ter no mínimo 20% da população em extrema pobreza, vão ser o foco da quinta etapa do programa Mais Médicos.
As inscrições estão abertas para os profissionais interessados e para os municípios pré-selecionados confirmarem a participação.
O quinto e último ciclo do Mais Médicos vai abrir uma nova oportunidade para profissionais brasileiros e estrangeiros, que têm até o dia 3 de abril para fazer a inscrição. Dos 310 municípios pré-selecionados para participar da quinta etapa, 126 já integram Mais Médicos, mas as prefeituras pediram novas vagas e os outros 184 ainda não haviam aderido à ação do Ministério da Saúde e vão ter uma nova chance de participação, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chioro.
É uma nova oportunidade a estes 184 municípios vivem com as suas populações em situação de alta vulnerabilidade e que apresentavam uma situação concreta, equipes incompletas, ou seja, equipes em que estavam faltando médicos.
Cada cidade pode solicitar até 6 médicos. 56% dos municípios pré-selecionados para o quinto ciclo estão na região Nordeste, 16% estão no Sudeste, 14% no Norte, 9% no Sul e 4% no Centro-Oeste. Para ser selecionada, a cidade deve preencher critérios de vulnerabilidade. Entre eles estão ter 20% ou mais da população em situação de extrema pobreza, ter índice de desenvolvimento humano municipal baixo ou muito baixo, ser formado por comunidades quilombolas ou assentamentos rurais, ou estar na periferia das grandes cidades, no semiárido ou nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, em Minas Gerais, e do Ribeira, no estado de São Paulo. O quinto ciclo é um complemento ao programa, que atingiu na quarta etapa 100% da meta estabelecida no início da ação do Ministério da Saúde. No total, foram contratados 13.235 médicos, que prestam atendimento a mais de 45 milhões de brasileiros. O ministro Arthur Chioro comentou as principais conquistas já alcançadas pelo programa.
Ampliar em 27% o número de hipertensos que passam a ser diagnosticados e seguidos. 14,3% de diabéticos. 7,3% a mais de pessoas com transtornos mentais, sem contar a quantidade de bebês, de gestantes, idosos que passam a ser seguidos. Isso produzirá em todo o território nacional mudanças substantivas do ponto de vista dos indicadores de saúde da nossa população. Menos doença e mais qualidade de vida.
O início do trabalho dos Mais Médicos do quinto ciclo do programa está previsto para o dia 5 de maio. Reportagem Isabela Azevedo.
Os 310 municípios selecionados para a quinta etapa do Mais Médicos têm até sexta-feira, dia 4 de abril, para confirmar a participação no programa.
As inscrições para profissionais e gestores dos municípios são feitas em maismedicos.saude.gov.br.
E mais de 2 milhões e 400 mil meninas já foram imunizadas contra o HPV em todo o país nas três primeiras semanas da campanha de vacinação.
O balanço foi divulgado nesta segunda pelo Ministério da Saúde e representa quase 60% da meta, que é vacinar 4 milhões e 100 mil mulheres com idade entre 11 e 13 anos.
Santa Catarina é o estado com maior adesão até agora, com 85% de meninas vacinadas. São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo Santo e Tocantins também tem mais de 70% de vacinas aplicadas.
A segunda dose da vacina deve ser tomada depois de 6 meses e a terceira, de reforço, 5 anos depois da primeira dose.
O Ministério da Saúde recomenda que a primeira dose seja aplicada nas escolas. A vacina também está disponível nos postos da rede pública de saúde durante todo o ano.
O vírus HPV é responsável por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero no mundo.
No sábado, as Forças Armadas vão ajudar as Forças de Segurança Estaduais que estão atuando no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
São quase 2 mil militares que vão permanecer na Maré até 31 de julho.
Os militares vão poder efetuar prisão em flagrante, patrulhamento e também vistoria.
Os militares vão atuar em 15 comunidades, onde vivem aproximadamente 130 mil pessoas.
As negociações para a presença das Forças Armadas no Complexo da Maré começaram no mês passado, quando o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, esteve com a presidenta Dilma Rousseff.
E as Forças Armadas criaram comissões para investigar casos de tortura e mortes ocorridas em instalações militares durante a ditadura militar de 1964 a 85.
Essas investigações foram pedidas pela Comissão Nacional da Verdade em fevereiro e hoje o ministro da Defesa, Celso Amorim, comunicou a decisão do governo à comissão.
O objetivo das apurações é levantar informações sobre 7 instalações militares no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.
Tomaram posse hoje os novos ministros das Secretarias de Relações Institucionais e de Direitos Humanos da Presidência da República.
A presidenta Dilma Rousseff destacou a experiência de Berzoini para que o Poder Executivo possa atuar de forma conjunta com o Legislativo.
Com larga experiência parlamentar e ministerial, Berzoini compreende perfeitamente as características do nosso presidencialismo. Nós continuaremos atuando em profícua parceria com o Congresso. Tenho certeza, sobretudo, de que aquilo que o nosso povo quer, o governo e o Congresso Nacional unidos saberão fazer.
A Secretaria de Relações Institucionais é responsável por auxiliar a Presidenta da República na coordenação política do governo. Fica nas mãos do ministro Ricardo Berzoini a condução do relacionamento do Executivo com o Congresso Nacional e com os partidos políticos. O ministro Ricardo Berzoini falou sobre os novos desafios.
O governo vai, digamos, buscar manter um diálogo permanente com todas as lideranças para ver o que é melhor para o Congresso, o que é melhor para o governo e o que é melhor para o Brasil.
Antes de assumir a Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Ricardo Berzoini foi ministro da Previdência e do Trabalho durante o governo do então presidente Lula. Também presidiu o Partido dos Trabalhadores e atualmente ocupava o 4º mandato como deputado federal. A presidenta Dilma Rousseff falou também dos desafios que a nova ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idelis Salvatti, vai ter no comando da Secretaria.
A experiência à frente da Secretaria de Relações Institucionais habilita a IDELI a nos ajudar a garantir mais conquistas e avanço nas áreas de direitos humanos. Afinal, foi em seu período na Secretaria de Relações Institucionais e na articulação que conduziu junto ao Congresso Nacional que foram aprovados projetos importantíssimos e que tornaram o nosso país ainda mais democrático, como a criação da Comissão da Verdade e a aprovação da Lei de Acesso à Informação.
A nova ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Idelis Salvatti, comandou a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República no período de junho de 2011 a março de 2014. Antes, esteve à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura. Idelis é formada em Física pela Universidade Federal do Paraná. Reportagem Leandro Alarcon.
7-9.
Saiu hoje o resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC.
A lista dos aprovados está em sisutec.mec.gov.br.
Quem foi selecionado tem a partir de amanhã, quarta, até sexta-feira, dia 4 de abril, para fazer a matrícula na instituição de ensino onde foi aprovado.
O SISUTEC é uma oportunidade que estudantes têm para fazer um curso técnico de graça pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Ainda no tema educação, municípios de todo o Brasil têm até o dia 30 de abril para enviar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, os dados sobre investimentos feitos na área no ano passado.
O prazo para os estados e o Distrito Federal vai até o dia 31 de maio.
Para enviar os dados, municípios e estados devem baixar a versão 2013 do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, SIOP, no site do FNDE, em fnde.gov.br, inserir as informações e encaminhar pela internet.
Quem não cumprir esses prazos pode ficar sem receber recursos e também impedido de fazer novos convênios com o governo federal.
Prorrogado até segunda-feira, dia 7 de abril, o prazo para os municípios considerados prioritários aderirem ao financiamento para a expansão dos serviços de acolhimento para crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome prevê um investimento anual de cerca de 200 milhões de reais para financiar a prestação dos serviços no Sistema Único de Assistência Social SUAS em todo o país.
Vão ser repassados, no mínimo, R$5 mil mensais às prefeituras para garantir o atendimento de até 10 vagas em abrigos, casas-lares, famílias acolhedoras e em repúblicas.
Os valores variam conforme o porte do município e são para garantir a reintegração familiar e também a convivência comunitária de crianças e adolescentes.
Dos 1.288 municípios considerados prioritários, 78% fizeram adesão. Faltam 281 prefeituras formalizarem o aceite do recurso.
E ainda no tema programas sociais, representantes de 18 países, além de organismos internacionais, estão reunidos aqui em Brasília até sexta-feira para conhecer as nossas experiências.
Em destaque, o Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria e o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Em 10 anos, o Bolsa Família retirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza do ponto de vista da renda, sendo que 22 milhões saíram com o apoio do Plano Brasil Sem Miséria.
Os investimentos anuais são em torno de 24 bilhões de reais. Carolina Rocha.
São quatro continentes interessados em conhecer como funcionam os principais programas sociais do governo federal. Delegações de 18 países se reúnem em Brasília para discutir e trocar experiências sobre o combate à pobreza durante o 9º Seminário Internacional de Políticas Sociais para o Desenvolvimento. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explica por que a prática brasileira tem atraído atenção internacional.
Nós aumentamos o salário mínimo, valorizamos o salário mínimo, milhões e milhões de brasileiros passaram a ser empregados formalizados, nós fortalecemos a agricultura familiar. Essas ações, elas não buscam só justiça social, elas buscam também a inclusão desses milhões de brasileiros na economia do país.
O encontro vai além da apresentação das políticas sociais brasileiras a outros países. A ideia principal é o debate em torno do como fazer. As ações de maior interesse são o programa de aquisição de alimentos, o PAA, o Plano Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família, como conta a representante do Ministério da Assistência e Reinserção Social de Angola, Margarida Leite.
Nós estamos muito interessados naquelas políticas de apoio às famílias vulneráveis, as políticas que estão muito ligadas à questão social mesmo das famílias, das comunidades, à pobreza também. Queremos ver como é que funciona o Bolsa Família a nível do Brasil, a ver se nós podemos também aproveitar isso.
No ano passado, o programa Bolsa Família foi premiado pela Associação Internacional de Seguridade Social por ter sido considerado uma experiência pioneira na redução da pobreza. Informações em www.mds.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
E os gestores municipais de educação têm até o dia 30 de abril para enviar as informações sobre a frequência escolar dos beneficiários do Bolsa Família referentes ao primeiro bimestre desse ano.
Os formulários preenchidos pelas escolas devem ser inseridos no sistema Presença, ferramenta do Ministério da Educação para o registro da presença às aulas dos beneficiários do programa a partir de hoje.
Todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar devidamente matriculados e com frequência escolar mensal mínima de 85% de carga horária.
Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência de, no mínimo, 75%.
Essa ação faz parte do acompanhamento das condicionalidades, compromissos assumidos pelas famílias beneficiárias do Bolsa Família e pelo poder público para ampliar o acesso delas a direitos sociais básicos. As famílias devem assumir e cumprir esses compromissos para continuar recebendo regularmente o benefício.
Uma ferramenta na internet em fase de teste vai reunir informações sobre as quase 17 mil entidades não governamentais que prestam serviços de assistência social aqui no Brasil.
E o governo federal vai oferecer incentivo financeiro aos estados e municípios para que todos participem, alimentando o cadastro com informações. O repórter Ricardo Carandina conversou sobre esse assunto com a secretária nacional de assistência social, Denise Colim.
Secretária, que tipo de informações esse cadastro vai reunir?
O cadastro vai identificar o conjunto de entidades de assistência social, a sua nomenclatura, a composição da sua direção, o seu corpo técnico, o corpo funcional, horário de funcionamento, infraestrutura da entidade, o tipo de serviço prestado e as atividades desenvolvidas.
De que forma essas informações reunidas vão ajudar a melhorar os serviços de a prestação dos serviços de assistência social?
Permite o planejamento da oferta do conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social em cada um dos municípios. Então, ele vai mapear uma rede de instituições não governamentais com todas as informações que a gente já mencionou e, portanto, vai induzir um planejamento destas ofertas para a identificação do local, da sobreposição, do tipo de atividade que ainda pode ser ampliada, de serviços necessários, se existem ou em quantidade suficiente, se não existem os que podem ser implantados, e vai compor, junto com as entidades governamentais, o Sistema Único de Assistência Social naquele município.
Quem é que vai alimentar o cadastro? Quem é que vai fornecer informações para formar o cadastro?
Isso é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Os técnicos destas secretarias, num primeiro momento, farão visitas a todas essas entidades para, junto com elas, preencher este cadastro. E, a partir de então, qualquer alteração que ocorra, a entidade comunica à Secretaria Municipal, que faz a introdução ou a reformulação destas informações. É um cadastro online que vai estar aberto e disponível a qualquer tempo.
Muito obrigado. Denise Colim, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pela entrevista.
7:17.
Cursos estão formando pessoas que foram resgatadas de trabalhos precários, análogos à escravidão, para se tornarem microempreendedores do setor têxtil.
A melhor forma de organizar uma produção de roupas e noções sobre a legislação trabalhista do Brasil são alguns dos temas abordados.
Vários trabalhadores vêm da Bolívia para o Brasil com a promessa de bons salários e condição de vida. Mas a realidade que encontram por aqui é bem diferente. As fiscalizações do Ministério do Trabalho encontram ambientes precários de exploração. Uma situação bem parecida com a de trabalho escravo. É por isso que parceria entre Ministério do Trabalho, SEBRAE, SENAI e Consulado da Bolívia oferece um curso de capacitação com noções básicas de empreendedorismo e legislação para trabalhadores bolivianos resgatados de oficinas ilegais e que desejam abrir o próprio negócio, como explica o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, Luiz Antônio de Medeiros.
Não adianta a gente combater e depois não ajudar essa população a sair dessa situação, porque eles podem voltar para as mesmas condições. Então procuramos o SEBRAE e montamos um curso. O curso é, sobretudo, de como fazer a gestão de um negócio.
Faz tempo que Antônia Mamani vive no mundo da costura. A boliviana aprendeu a arte ainda criança e nunca mais parou. Na oficina que mantém em um dos cômodos da casa onde mora, em São Paulo, trabalho é o que não falta. Hoje, as condições são melhores que na época da chegada ao Brasil, 20 anos atrás. Ela carrega no sangue o gosto pelo trabalho com tecidos, mas faltava uma orientação sobre como gerenciar o negócio. Agora que concluiu o curso de capacitação, Antônia quer aumentar o negócio. Ela explica o que aprendeu nas aulas.
Curso Aprender a Administrar. E me dio orientação como a gente pode sair, que máquina se necessita, que você tem que fazer.
O Superintendente Regional do Trabalho, Luiz Medeiros, explica que o principal objetivo é reprimir a ação ilegal de grandes lojas de roupas, que têm lucros elevados e exploram um trabalho mal remunerado.
Nosso objetivo é pegar as grandes redes, pegar os grandes magazines. Tem multinacionais que não têm o direito de fazer isso aqui. Lá no país deles não fazem. Aqui eles fazem, então o Ministério do Trabalho está sendo rigoroso com eles.
A ideia é que os cursos continuem a ser oferecidos para mais trabalhadores resgatados de condições parecidas à de escravidão. Reportagem Leonardo Meira.
Quase 4 milhões de empreendedores individuais como mecânicos, doceiras, manicures e eletricistas, por exemplo, já se formalizaram e passaram a ter benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria.
Entre os estados com maior número de adesões estão Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
E para evitar que essas pessoas percam os benefícios, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República já começou o envio pelos Correios de carnês de pagamento da contribuição dos empreendedores individuais para este ano.
A dona Francisca dos Santos Araújo é uma artesã de 46 anos que ajuda no sustento da família. Ela, que se formalizou há 3 anos como microempreendedora individual, fatura cerca de R$700 por mês com bonecas, peças de roupa e artigos para a festa que produz. Mas para garantir o acesso a benefícios como aposentadoria e auxílio-doença, os micro e pequenos empreendedores individuais como a dona Francisca precisam estar em dia com as contribuições. Ela conta que faz pagamentos mensais para garantir a cobertura da Previdência Social.
Envelhecer é fato, nós vamos. Então, pagar o INSS em dia, pagar essa contribuição que não é grande, é de R$ 39,00, é fundamental para quando você chegar na aposentadoria, você não ter problema com a receita e realmente quando você precisar de algum auxílio, você saber que pode recorrer ao INSS, já que você está com todos os seus carnês em pago.
O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria, fatura até R$60 mil por ano e se legaliza como pequeno empresário. Quem se torna microempreendedor tem registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. O microempreendedor também é enquadrado no Simples Nacional e fica isento de tributos federais. Quase 4 milhões de pessoas já se formalizaram como microempreendedores individuais em todo o país, segundo dados da Receita Federal. E para evitar que essas pessoas percam o acesso aos benefícios previdenciários por falta de recolhimento da contribuição, estão sendo emitidos carnês de pagamento pelos Correios, como afirma o secretário executivo da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Nelson Hervey.
Nós definimos aí um envio de boletos bancários. Nós estamos enviando aí o carnê da cidadania, que é um conjunto de guias de cada mês. Então, do mês anterior vence no dia 20 do mês seguinte, para todos os micro individuais do Brasil, para que eles mantenham esse pagamento em dia e garantam sua cobertura previdenciária.
Para quem se enquadra nos critérios, se tornar um microempreendedor não é tarefa difícil. É só acessar o site do Portal do Empreendedor em www.portaldoempreendedor.gov.br, clicar em microempreendedor individual, depois em formalização e preencher todos os dados dos formulários de acordo com o tipo de ocupação. O empreendedor não pode participar como sócio em outra empresa. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil. O Ibama multou em R$885 mil desmatadores que derrubaram mais de 168 hectares de cerrado nos municípios de Bom Jardim de Goiás e Aragarças, no estado de Goiás.
Os autores do crime também vão responder por desmatamento em reserva legal e danos em área de preservação permanente.
Além de serem autuados, os acusados tiveram apreendido todo o maquinário que foi utilizado no desmatamento.
De acordo com o Ibama, os acusados fizeram pontes e abriram estradas e picadas para desmatar as áreas de proteção ambiental e de reserva legal.
Os aeroportos do país nunca receberam tantos passageiros quanto no ano passado.
Foram 89 milhões de passageiros desembarcando em voos domésticos, um aumento de 4% em comparação a 2012.
Já os passageiros vindos de voos internacionais chegaram a 9 milhões e 400 mil pessoas, aumento de 1%.
Os dados são da Infraero e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
Segundo o Ministério do Turismo, o crescimento do poder de compra da classe C, a maior facilidade de financiamento dos bilhetes aéreos e o aperfeiçoamento dos programas de milhagem foram alguns dos responsáveis pelo aumento do número de desembarques.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Abertas as inscrições para o novo ciclo do programa Mais Médicos. Os profissionais vão atuar em áreas de extrema pobreza.
Mais da metade das meninas do Brasil já foram vacinadas pelo SUS contra o HPV.
A partir do próximo sábado, 2.000 militares vão ajudar as forças de segurança estaduais no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.